Boa noite, senhores vereadores, nossa coordenadora Tia Cisda, boa noite, doutora Érica, nossa assessora jurídica, boa noite a todos, a todo o público que se faz presente. Quero desejar a todos uma ótima sessão, pedindo a proteção de Deus sobre cada um de nós, que possamos conduzir os trabalhos com serenidade, com sabedoria, visando sempre o bem-estar do nosso município e de toda a nossa população. Eu solicito ao vereador Geraldo Antônio Ferreira que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 13 vereadores presentes.
Estando em 13 vereadores presentes, eu declaro aberta a sessão ordinária. E solicito ao vereador Eduardo Rodrigues, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata.
Atendendo o pedido do vereador Paulo Tiepe da dispensa da leitura da ata da sessão anterior, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerido pelo vereador Paulo Tiepo. Coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao vereador Eduardo Rodrigues que faça a convocação.
Convocação. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 30 de maio de 2017, às 20 horas, nas dependências no plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiras de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382 Centro, para deliberar a seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 1/2016. Senhor presidente, venho através deste comunicar a Vossa Senhoria e a todos os profissionais desta casa e a todos os nobres vereadores de Juína que estou me afastando das minhas funções de parlamentar por um período de 30 dias, de 1º de junho a 30 de junho de 2017, para tratar de interesses particulares conforme o artigo 51 da Lei Orgânica de Juína. Contamos com sua compreensão, desde já agradeço pela atenção. Ofício de número 0082/2017. A Sua Excelência, Senhor Presidente, sirvo-me o presente para dar o conhecimento a essa Câmara Municipal e a Vossa Excelência que conseguimos viabilizar junto ao Orçamento Geral da União recursos para atender esse município conforme descrito abaixo. Esclareço que, obedecendo rigorosamente o fluxo operacional estabelecido pelo Governo Federal, se faz necessário acompanhamento por parte do município e das outras propostas do plano de trabalho no sistema até a sua aprovação, colocando-me à disposição para que, se for necessário, despeço-me, reiterando do meu protesto de elevada estima e destino a preços. Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM, primeira marcha a Cuiabá. Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM, e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, UCEMAT, vão realizar-se no dia 12 a 13 de junho, a primeira marcha a Cuiabá, prefeitos e vereadores em defesa dos municípios mato-grossenses. O evento contará com a presença de todos os prefeitos e vereadores e de todo o Estado, além de representante dos poderes constituído, entidade, instituição e entre as outras autoridades. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 39/2017, autor Poder Executivo, dispõe sobre a criação, organização, estrutura e competência do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude, CONJUVE, de Juína, Estado de Mato Grosso, e das outras providências. Projeto de Lei número 40/2017, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de cessão de pessoal com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com o objetivo de ceder servidor investido em cargos de provimento efetivo e das outras providências. Projeto de Lei número 41/2017, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a promover concessão ao direito real de uso da área de terras urbana do município que menciona ao Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso, CIAGESPO, e das outras providências. Projeto de Lei número 42/2017, Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito real de uso da área das terras urbanas do município que menciona ao Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, SINDESPEN, e das outras providências. Projeto de Lei número 43/2017, autor Poder Executivo Municipal, declara interesse social a área que menciona para fins da relocação de família residente em áreas de preservação permanente, APPs, irregulares, ou risco, e das outras providências. Projeto de Lei número 44/2017, autor Poder Executivo, altera dispositivo da Lei Municipal número 1709/2017 e das outras providências. Projeto de Lei número 45/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a reformulação da Lei Municipal que proíbe a prática de nepotismo nos âmbitos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta dos municípios de Juína, Mato Grosso, em conformidade com o nosso posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, STF, e das outras providências. Emenda modificativa, número 5/2017. Autor, vereador Carlito Pereira da Rocha. Modifica a redação do artigo 6º do projeto de lei número 35/2017, estabelecendo o prazo para o Estado donatário cumprir com a destinação das outras da área a ser doadas. Indicação, número 158/2017, autor vereadores Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indicação de número 159, autor vereador Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indicação número 160, autor vereador Geraldo Antônio Aércio Moreira. Indicação número 161, autores vereadores Geraldo Antônio e Aércio Moreira. Indicação número 162, autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicação número 163, 2017, autor vereador Ivo Pedro Locatelli e Ailton Barbosa. Indicação número 164, autor vereador Locatelli, Ivo, Eduardo e Sandro. Indicação número 165, 2017, autor vereador Locatelli, Ivo, Eduardo e Sandro. Indicação número 166, 2017, autor vereador Geraldo Antônio e Aércio Moreira. Indicação número 167, 2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos.
Há tempo, eu queria cumprimentar a presença do secretário de Meio Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente, João Manuel. Está aqui presente também a presença de Jota Márcio, aqui conosco.
Grande expediente. Inscrição de número 18/2017, do vereador Paulo Roberto Tipo. Assunto: FETAB e repasse estadual dos recursos da saúde.
Vereador Paulo, o senhor tem 10 minutos para falar sobre a matéria requerida, de acordo com o regimento interno desta casa.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar da mesa.
Autorizado, vereador Paulo.
Senhor presidente, eu queria, na minha fala hoje, infelizmente, esclarecer algumas coisas do que está acontecendo com, principalmente a saúde, né? Que é a que mais perturba, incomoda as pessoas, por de repente, por alguma falha, alguma coisa. O Estado, senhor presidente, como a gente sabe, não cumpre com o seu papel de seus repasses. Até eu peguei aqui, senhor presidente, a renda per capita, o pagamento per capita do governo do Estado de Mato Grosso, que repassa para as regiões. Para vocês verem o que ele está fazendo com a nossa região, com o noroeste de Mato Grosso. No Alto Tapajós, ele repassa R$ 26,59 por habitante. Na Baixada Cuiabana, R$ 9,86 por habitante. No Araguaia e no Xingu, R$ 5,85 por habitante. No Centro-Norte, R$ 5,75. No Araguaia, R$ 5,67. No Médio Araguaia, R$ 6,48. No Médio Norte, R$ 3,05. No Noroeste, que é a nossa região, R$ 1,94 por habitante. É uma vergonha. Mas tem mais. No Norte do Araguaia, R$ 14,43. No Norte, R$ 42,46 por habitante. No Oeste, R$ 38,44, que é a região mais rica, onde se tem 4 hospital regional, é onde se passa o valor maior. No Sudoeste, R$ 6,92. No Sul, R$ 12,54. Telespires, R$ 24,64 por habitante. O nosso é R$ 1,94. No Vale do Peixoto, são R$ 6,09. Aqui do lado, em Juara, que é o Vale do Arinos, R$ 7,99. E o nosso é R$ 1,94. Então, é um governo que não tem compromisso com ninguém. Essa é a verdade, com a região nossa aqui. Eu sempre falei que nós não temos governo. O governo, infelizmente, ele governa lá para onde? Na Baixada Cuiabana. E tem uma outra coisa. Quando ele repassa as misérias que eles repassam, aqui tem documento aqui, ó, que ele repassa, faz a transferência do dinheiro e estorno automático. Por quê? Porque não tem saldo. É mais ou menos que eu pegar um envelope vazio, colocar o número da sua conta, colocar o seu nome lá, ir no Banco do Brasil e depositar na sua conta. Eu pego um recibo lá, que eu depositei na sua conta X. Mas, na verdade, não vem nada. Isso é estelionato que o governo está fazendo. Aqui tem, ó, com estorno. Faz o depósito e estorna automaticamente. Sabe por quê? Falta de saldo. Falta de saldo na conta dele. Então, ele, sem dinheiro, ele quer, deposita e estorna. Porque não tem o dinheiro, então não se vem. Mas, na documentação, sai como foi depositado. Como está tudo ok. Então ele está brincando de governar. Então o problema da saúde nosso, 90% do problema, temos problema nosso interno, sim, temos. Todo município tem. Mas o problema maior é esse, é a falta de recurso, a falta de compromisso do governo. E aqui eu peguei imprimi uma notícia que saiu no Media News, que saiu na Band, Cuiabá, onde o aniversário de Várzea Grande foi se gastado R$600 mil em shows. O show do Chitãozinho e Chororó, de R$600 mil, onde teve 200 pessoas. Sabe quem que pagou esse show? Emenda parlamentar dos deputados. Carnaval em Cuiabá, aniversário de Cuiabá, tudo emenda parlamentar dos deputados. E aqui está aqui, ó, Barra do Bugres. Nada contra a cidade de Barra do Bugres, muito pelo contrário, é uma cidade muito boa, que tem muita gente que eu conheço, uma cidade boa, que merece. Merecia até muito mais que isso, mas não nessa situação que nós nos encontramos. Lá o senhor Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia, doou R$200 mil. O Wagner Ramos, 200. José Domingos, 50. Romualdo Júnior, 200. E Saturnino Mazon, 50 mil. 850 mil para a festa do município, para pagar show. E não tem dinheiro para a saúde? Que conversa é essa? Que história é essa? Como que não tem dinheiro para a saúde? Por que as emendas da feira municipal, da quadra da escola Paulo Freire, que está lá empenhada faz um tempão, está tudo aprovadinho, só falta o depósito, não sai o dinheiro? Por que que para a festa sai? Se não tem dinheiro para a saúde, não devia ter dinheiro para a festa. Ou eu estou errado? Eu acho que estou certo, né? Porque a prioridade é a saúde. Então a gente vê que é um desmando, e não é do governo não, é dos deputados, dos nossos representantes, que às vezes vem aqui, a gente vai no aeroporto buscar eles e fica cheio de tapinha nas costas, tem que dar tapão nas costas deles. Então, senhor presidente, a questão da saúde é essa mentira e essa enganação, porque isso aqui é tudo documentado, isso que o que tem aqui é documento dos depósitos que ele faz à saúde, automaticamente é estornado porque não tem saldo a conta dele, então ele diz que manda, mas não manda, então ele engana a população. Um outro assunto que eu quero falar, senhor presidente, é referente ao FETAB. Agora ele quer cortar o FETAB dos municípios para pagar a saúde. Se ele cortar o FETAB dos municípios, pode ter certeza de uma coisa: a manutenção das estradas rurais vão parar, porque o município não tem condições de bancar isso. E já recolhemos, isso aqui é um imposto de direito nosso, que o município recolhe, que esse ano recolheu 871 mil, que muito o secretário teve aqui, segundo os colegas, diz que Juína recebe 300 mil de FETAB. Que bom seria, né? Mas aqui está, ó. Janeiro recebeu R$107 mil, fevereiro R$122 mil, março R$189 mil, abril R$236 mil e maio R$214 mil, porque teve uma revisão de umas estradas que não estavam na planilha do que foi mandado para lá na época que foi feito o levantamento. Então acrescentou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Agora eles querem cortar isso aqui para poder pagar a saúde. Nada contra pagar a saúde, mas o governo ele tem que se virar, a responsabilidade é dele. Para de fazer festa, para de dar dinheiro para os deputados para fazer festa. Eu nem sei se esse dinheiro realmente vai para a festa. Eu tenho até medo que esses deputados, de repente, peguem metade para eles, nos acertos lá. Porque é muito dinheiro para a festa, gente. Tem um monte de obra, um monte de coisa de prioridade para se fazer, com pouco dinheiro se faz, e o governo diz que não tem dinheiro. Agora chama os prefeitos em Cuiabá e diz que vai tirar o FETAB. Se tirar o FETAB, vai parar o município. A arrecadação nossa caiu. A fiscalização teve aí, ó. Fechou um monte de madeireira aqui em Juína. Bateu em cima de um monte de empresários aí. E parou a madeireira, para o serviço, para o salário. Para o salário acontece o quê com o município? Então, é um governo que ele sabe fazer isso. Não cumpre com os seus compromissos. Eu não queria estar falando isso dele aqui. Eu não sinto prazer nisso. Só que, infelizmente, alguém tem que falar. Então, esses deputados, quando vier aqui em Juína, nós temos que cobrar deles isso. Por que que tem para a festa de Juína ninguém deu nada? Deputado nenhum deu emenda. Para a festa de Juína, não. Foi uma festinha pobre, bem feitinha, bem organizada, sem dinheiro nenhum. E fez a festa. Agora, eu acho engraçado como junta 5, 6 deputados para dar quase 1 milhão para uma festa do município. Então, gente, é isso que eu queria falar sobre isso. E pedir para que realmente nós ficamos atentos, porque nós vamos, esse governo aí na Assembleia vai passar a lei da diminuição do FETAB, viu? Vai passar, porque lá ele tem maioria. Ele tem maioria porque ele dá dinheiro para esses deputados para fazer festa, então os deputados votam a favor dele. Então, infelizmente, nós vamos penar na região nossa aqui. Nós temos que nos unir e ir para cima e cobrar esse pessoal, e cobrar duro mesmo. E não ter medo de falar, nós não podemos ter medo de abrir a boca e falar a verdade. Independente de partido, independente de qualquer coisa. Nós temos que defender a nossa região, defender o nosso município, defender o nosso povo. E o que eu falo aqui é para isso, não é para bater em governo, não. Eu queria muito, pelo contrário, estar aqui falando bem do governo. Porque com todos os erros que o ex-governador Simval cometeu, que ele está preso hoje, e se está preso é porque fez coisa errada, nossa região não foi abandonada da forma que está sendo abandonada hoje. Com todos os defeitos do ex-governador que está preso, não defenda o erro que ele fez, não. Mas nunca foi abandonada da forma que está abandonada hoje. Um governo que faz 3 anos, ele passou aqui em Juína, ele só parou para inaugurar o corpo de bombeiro, porque não tem como o avião parar ali, ele inaugurar de cima e ir embora. Que ele não teve nem o prazer de descer, porque foi 30 minutos e foi embora. Essa caravana da cidadania que se faz aí, por que a nossa região é perseguida e não vem para cá? Ele devia ser político, ele devia saber que ele não teve voto aqui, mas ele tem que conquistar a população, conquistar vocês. E conquista como? Tratando bem, dando atenção, ou estou errado? A maneira que ele faz, ele vai espantar mais ainda o povo. Apesar de que ele já se declarou candidato, mas já estão mandando flor para o velório dele, né? Ele vai para a reeleição, já estão mandando flor para o velório dele já. Então, infelizmente, a gente tem que falar essas coisas. E isso aí, a população, a mídia, a Band Televisão, a Metropolitana, a Nazaré, eles têm que falar isso aqui. Para a população saber, a população que mora na área rural, que não tem, às vezes, de repente, tempo de ver, entrar em site, ver notícias, apesar de que tem gente no sítio aí que é mais... Só mais um minuto para concluir, senhor presidente. Então, eu não sinto prazer nenhum em falar isso aqui. Eu queria muito, pelo contrário, falar coisas boas, agradecer ao governo por trazer coisas boas para nós. Mas, infelizmente, o que está se passando é isso. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e desculpa de ter que fazer isso novamente. E, se precisar, novamente eu venho aqui falar sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Tchê, pela explanação. Vamos passar, então, para a ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Redação final do projeto de lei número 32/2017, autor Poder Executivo. Altera o artigo 22 da Lei Municipal no número 21/1984, que dispõe sobre o loteamento, desmembramento, remembramento e arrumamento no município de Juína e das outras providências.
Por se tratar de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Solicita este soberano plenário que se decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores a favor que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 32/2017.
Projeto de Lei nº 33/2017, autor Poder Executivo. Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1720/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento do termo de confissão de débitos escritos em dívida ativa e requerimento de parcelamento PGE nº 2494/2010 e das outras providências.
Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam, fazer artigo por artigo. Os vereadores solicitam ao soberano plenário que decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores a favor com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Coloco o projeto de lei número 33/2017 em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 33/2017.
Projeto de lei número 34/2017, autor Poder Executivo. Acrescenta dispositivo na lei municipal número 1707/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de cessão com o Poder Legislativo no município de Juína, com o objetivo de ceder servidores investidos em cargos de provimentos efetivo e das outras providências.
Se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teremos que fazer o artigo por artigo. Solicito ao soberano plenário que decida se façamos artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação in toto. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número 34/2017.
Projeto de lei número 36/2017. Dispõe sobre a denominação da Escola Municipal que menciona a rede de ensino do município de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
Por se tratar de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Solicito ao soberano plenário que decida se façamos artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação in toto. Coloco o projeto de lei número 36/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, colegas. Eu quero fazer uma breve menção sobre este projeto que dá o nome à nossa ilustre colega de trabalho, professora Ana Hilda Panas, que, na verdade, sofreu um trágico acidente, como os senhores e senhoras já conhecem o assunto, e o Locatelli, como autor do projeto original, nos deu a honra de nós sermos parceiro desse projeto, e ele defendeu essa proposta já na primeira leitura. É importante que nós informamos aos senhores e senhoras que a segunda votação, para quem não esteve na primeira, realmente dá-nos a impressão que os projetos estão passando sem nenhuma discussão, porém, todos eles já foram discutidos na sua íntegra, na sua primeira discussão. É importante dizermos isso, e já temos uma preocupação posterior a dizer aos senhores, e é uma proposta que nós vamos levar a finco, que nós precisamos dizer aos senhores que estão vindo pela primeira vez acompanhando o projeto, para não saírem com a má intenção, ou melhor dizendo, com a má intenção de que aqui se aprova, como já ouvimos falar em alguma imprensa por aí, que aqui tudo se passa sem deliberar, sem discutir, e não é verdade. Está se discutindo, e até porque nós temos dois jurídicos nesta casa, uma jurídica e um jurídico, para olhar os projetos, para não se tornar moroso. Nós estamos querendo fazer uma casa andar, né? Por isso, alguns projetos polêmicos, por isso nós temos assessores na casa para olharem os projetos, e a mídia não está autorizada a falar algo que essa casa esteja fazendo projetos e passando sem discutir. Não é verdade. Até porque é melhor nós consultarmos, para isso existe o jurídico na casa, para olhar se o projeto realmente condiz, se não há choques de leis. Então, é uma casa que trabalha coesa, mas não omisso dos seus compromissos, né? Eu quero dizer que é necessário nós criarmos instrumentos aqui, até para facilitar para quem nos visitam, que o projeto já foi discutido, então dá-nos a impressão que nós não estamos discutindo, mas já houve a discussão. Mas é necessário, senhor presidente, que nós colocássemos em tela, esse projeto já houve a discussão, para facilitar para quem está vindo pela primeira vez. Mas assim, a Ana Hilda, eu quero dizer com muita propriedade, porque é da minha área, e eu moro aqui no módulo 5, próximo à Escola Paulo Freire, no ano de 97, meu filho Robson estudou com a Ana Hilda, né, lá em sua segunda série primária, e eu quero ter o privilégio de falar, que é uma grande educadora, e ressaltar, respaldar, senhor vereador Locatelli, pela iniciativa de dar esta denominação à escola do módulo 6. É com carinho e com tristeza que, ao mesmo tempo, nós homenageamos uma pessoa tão jovem, mas é com carinho que aqui defendo e digo que é uma profissional que não pode sair de nossas memórias. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto... Com a palavra, vereador professor Carlito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas, todos aqui, que público aqui que nos prestigia nesta sessão. Dizer eu também que a professora Maria Hilda, eu trabalhei com ela mais de 8 anos ali na escola Anchieta. Trabalhei também como tutora do curso de pró-funcionário. E aí vem a grande pergunta, né, que a morte dela, que foi a causa da morte, e recentemente nós estamos vivenciando aí um turbilhão de denúncias, e tudo caminha, né, para que o desfecho disso possa ser também conspiração, né? Ou seja, nós estamos caminhando aí para uma república em que as conspirações estão muito claras, e a nossa companheira de escola estava naquele avião naquele dia, né? Não sabemos ainda, isso vai ser apurado. Porém, a gente está vendo, nós estamos vendo nos meios de comunicação como que está passando a nível nacional todas as questões políticas, principalmente aqui em relação ao governo federal. Era isso, sua contribuição. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? O projeto de lei 36/2017 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, número 36/2017.
Projeto de lei número 37/2017. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente, no valor que menciona e das outras providências.
Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Os vereadores solicitam ao soberano plenário se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores a favor com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Coloco o projeto de lei em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 37/2017.
Primeira discussão e votação. Emenda modificativa número 3/2017.
Senhor presidente, questão de ordem. É baseado no regimento interno, no artigo 93-I, eu peço vista dessas emendas e, baseado no artigo 136 do regimento, peço vista do projeto. A emenda 3 e a emenda 4.
Havendo assinatura suficiente dos parlamentares pelo pedido de vista, nós atendemos ao pedido requerido pelo vereador Paulão, né, que consta aqui com a assinatura do vereador Paulo Tipo, Antônio Munhoz, Aélcio, Saulo Evangelista e Geraldo Antônio Ferreira. Então, está retirado nesse momento da pauta, com pedido de vistas, a emenda modificativa número 3/2017, a subemenda supletiva número 4, todas ao projeto de lei 09, assim também como o projeto de lei 09.
Só questão de ordem, senhor presidente, eu quero... Porque a emenda 4 não está relacionada ao projeto de lei 09, ela está relacionada ao projeto de lei de doação do SISC, do espaço do SISC, a emenda 04.
Não, esse é o 05, vereador.
Oi? Já. A emenda 4 é relacionada ao projeto, é isso que está.
Ao projeto 9/2017, vereador.
Oi?
É o projeto 9/2017.
Pois que é isso, isso que eu estou me referindo agora em relação à emenda. 09. E aí, pelo regimento, o que consta no regimento, tem que colocar para o plenário votar, para votar a questão do requerimento.
A emenda número 5/2017, é o título do senhor, senhor presidente, é referente ao projeto 35/2017, que é a locação, a doação de terreno para o Estado com o prazo para construir.
Não, emenda. A emenda modificativa, vereador Carlito, é projeto de lei número 35, é a 05/2017. Então, a 04 procede, que é a emenda supressiva. Tá?
Mas não está na pauta de votação, não é isso?
Não, essa emenda não.
Pois é, mas não vem nem para a leitura?
Está na leitura. Já foi lida.
Foi lida a sessão passada.
Ela vai para a leitura e vai para... Para as comissões agora.
Então, mas na sessão passada não foi feito isso. Foi feita a leitura da emenda e já foi votado, né?
Questão de ordem, presidente.
Não, não.
A 5 foi lida hoje, vereador.
Ela 5 foi lida hoje.
Foi lida hoje. A 4 foi lida na sessão passada.
Estou me referindo a esse projeto agora, 09. O projeto 09, que fala sobre do SQN. É um projeto polêmico.
Justamente.
Isso. Então, está colocando, coloca para o plenário...
O pedido de vista atende ao regimento interno da casa, né, está de inconformidade, né? Vou submeter ao plenário para que se acatam.
Questão de ordem, senhor presidente, não tem que submeter ao plenário, tem assinatura suficiente para ser...
Eu estou colocando, não tem, tem assinatura suficiente, vereador Carlinhos.
Tem suficiente, mas tem que colocar para o plenário votar, né?
Não, tem assinatura. Tem 5 assinaturas.
Tem 5 assinaturas. Dentro do regimento interno da casa, está de acordo, vereador Carlito. Então, nós temos 5 assinaturas requerendo o pedido de vista da emenda, subemenda número 4 do projeto.
Só quer dizer que esse projeto é polêmico e volto a dizer, a minha emenda era para ser votada hoje, estou a respeitar o projeto de vista, esse projeto foi reprovado ano passado e volta nesse momento novamente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Eu coloco, vamos atender, vamos colocar ao soberano plenário que decida sobre a acatação do pedido de vista.
Senhor presidente, eu questiono isso, senhor presidente. Nós temos um regimento, nós temos a nossa lei orgânica e o nosso regimento.
Eu estou aqui tentando ser mais sucinto possível na questão do entendimento, né? Porque uma vez... Requerimento não há necessidade, vereador Carlito. O regimento interno da casa determina isso. Né? Sim. Vamos ficar retirar o projeto, vereador Carlito, com as emendas, assim como foi requerido de acordo com o regimento da casa, viu? Obrigado.
Discussão e votação única. Indicação número 158/2017. Autor vereador Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso com cópia ao secretário municipal de planejamento e consignária de energia elétrica Energisa a necessidade e oportunidade de instalar rede de energia elétrica na Avenida Caxias do Sul e nas Travessas.
Coloco a indicação número 158 do vereador Antônio Munhoz Sanches, Carlito Pereira da Rocha e Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos assiste neste momento. Essa indicação, senhor presidente e companheiro vereador, a gente fez a pedido da Rua Caxias do Sul. E nesse pedido de indicação também, acompanho uma lista de nomes das pessoas que estão precisando de energia. Alguns deles tem rabicho, mas o que é mais perto ali é 150 a 200 metros de distância onde está sendo atendido com energia. Então, eles vieram aqui na Câmara, falaram comigo, eu falei que ia fazer essa documentação, ia levar na Energisa ali, ia protocolar com o prefeito também, para a gente estar vendo o que a gente pode ser feito ali para aquele pessoal da Rua Caxias do Sul e uma travessa ali que ainda nem nome e não tem essa travessa ainda. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 158... 2017, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levanta e se manifesta. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 158/2017.
Indicação número 159/2017. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches, Carlitos Pereira da Rocha e Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso com cópia ao secretário municipal da infraestrutura a necessidade e oportunidade de patrulhar e encascalhar a linha 6.
Eu coloco a indicação número 159/2017 dos vereadores Antônio Munhoz Sanches, Carlito Pereira da Rocha e Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa linha é uma linha curta ali da comunidade Nome de Maria. Ela entra ali no Azulão e depois sai um pouco mais na frente, dá uma média de uns... Tudo acho que vai dar uns 8 quilômetros ou menos. E ali, toda vez, o ônibus de transporte escolar passa por ali. O ônibus também que pega o leite ali... também passa por ali, e muitos moradores também ali, e tem algum deles que vem fazer feira ali também, aqui no nosso município. E, então, a gente teve lá domingo passado, e eles fizeram esse pedido, para a gente estar pedindo, e comprovando isso, estava assim, o senhor vereador Locatelli, Ivo, também teve nessa comunidade, visitando lá, que viu que a estrada... está precisando de um socorro quanto mais rápido possível ali para atender aquelas comunidades. Só minhas palavras, presidente.
Mais alguma? Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Eu não tenho hábito de, até para sermos breves, né, com referência à indicação, até porque é com naturalidade, né, muito bem aceito, né, vamos dizer assim, entre nós, colegas, até porque uma indicação é uma proposição, né, de que não leva a uma ampla discussão, mas referente a esta indicação, senhor vereador Tuna, eu preciso dizer e parabenizar a Secretaria de Infraestrutura, até porque agora às 6 horas da tarde eu estive na comunidade Menino Jesus, eu sempre disse nesta casa e sempre tivemos respaldo dos senhores, que a linha 6, entrada da Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, destino a comunidade Menino Jesus, nós temos várias granjas. Eu sempre digo que este lado de Juína é que fomenta a economia do nosso município. E era necessário que o poder público pudesse ter um olhar clínico, um olhar cuidadoso, porque nós temos 3 granjas de porcos, 1 de aves, nós temos ali uma cerâmica, nós temos os pequenos e médios produtores rurais, tá certo? Que andam, que transitam por esta linha. E hoje eu tive a felicidade, senhor presidente, de pela primeira vez, depois de 35 ou 37 anos, que é necessário nós dizermos, e o Instituto de História e Memória de Juína, criada por esta casa em 2015, vai precisar dizer o que esta CODEMAT fez pelo produtor de Juína. O dinheiro vendido dos terrenos, que não cortaram morro, apenas subiram com a esteira, fazendo quilômetros por dia para ganhar dinheiro, hoje recaiu sobre os cofres do município para cortar os morros, para dar acesso, que era de responsabilidade da CODEMAT. Mas não os fizeram. Agora se faz necessário que o município se disponha de recursos, porque era recurso da Sudeco na época. Era para nós termos acesso, era para nós termos manilhas, não buraco de tora alcada. Mas fizeram de qualquer jeito, porque eu sou supervisor das escolas rurais do município de Juína. Deixaram o rancho coberto de lona e palha de coqueiro para os nossos alunos estudarem. Deixaram alunos estudando em bancos, com 7 estudantes no mesmo banco. Mas eu vou me reportar e voltar a dizer que é culpa da da colonizadora por não ter rebaixado esses morros. Como que o cidadão ia chegar até a sua propriedade? Que projeto é esse? Que a esteira sobe no pico do Everest? Fizeram isso com a nossa área rural. Agora, se faz necessário cortar para o produtor escoar o seu produto depois de 37 anos. E hoje à tarde, pela primeira vez, a comunidade Menino Jesus vai ter acesso e é preciso a imprensa acompanhar. Tem que ir. Não é preciso só parlamentar visitar. Todos precisam visitar e olhar o trabalho que fizeram na comunidade para dar acesso à granja do senhor Adalto, do senhor Adeilto, que é da comunidade, do Célio também. Cortaram os morros para os senhores chegarem com as carretas, com insumos, para dar acesso. É o mínimo de direito que esse cidadão tem. E estas comunidades, pela primeira vez, estão tendo, senhor Tuna, e precisa realmente chegar até essa localidade por onde o senhor está indicando. É necessário nós parabenizarmos que este Paraíba não tem costume de elogiar de graça, mas quando tem virtude, este parlamentar fala com tranquilidade. E eu estou falando do respeito que esta gestão está tendo com o produtor do campo. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Coloca a indicação número 159 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 159/2017.
Indicação número 160/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira e Aércio Moreira. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz, a Secretaria Municipal de Saúde Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e oportunidade da reforma, ampliação e instalação de água encanada nos postos de saúde do Paraná para o Iracema 2.
A indicação número 160/2017, do vereador Geraldo Antônio Ferreira e a Elcio Moreira, está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 160/2017.
Indicação número 161/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira e Aelcio Moreira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, à secretária de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e a oportunidade de ampliar duas salas de reuniões e construir duas portas de emergência e adquirir uma máquina de lavar roupa para o PSF da Palmiteira.
A indicação no 161/2017, vereador Geraldo e vereadora Elcio, está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu vou falar das duas indicações, só para confirmar. A gente sabe que o nobre vereador, o irmão Valdemar, já cobrou isso, né? A gente só estava só registrando porque as pessoas procurou e queria deixar registrado. Mas a gente tem de atender aquela demanda aqui do PSF do PA Iracema, dois, um dos motivos é que não tem água. Então, um PSF sem água, provavelmente um PSF insalubre. Então, tem essa necessidade de a gente estar correndo atrás de água e ajudando, só reforçar o Morro Ademar para que realmente a gente junto consiga atender a outras demandas. E dessa indicação do PS do bairro Palmiteira, a gente cobrou desde o início da sua formação, depois elaborou o projeto, depois teve de modificar o projeto de novo por causa da construção que abriu, mas não tem uma porta de emergência. Então, a gente pede que a secretaria era para ter feito o ano passado, não fez. A gente espera que esse ano faça essa porta de emergência para que a gente não precisa brigar nem discutir para fazer. A gente sabe que se for alguma autoridade, alguma lei qualquer lá, a gente sabe que vai ser obrigado o município a fazer essa porta de emergência, porque os servidores do PSF se preocupam com a situação. Se houver uma briga lá na frente ou pegar incêndio lá na frente, eles vão correr para onde? Então, a gente preocupou com essa situação, né, através dos servidores do PSF. A gente quer que realmente atende aquela demanda do PSF. Não é as duas salas de lá, é uma sala de reunião que não tem, nem que as pessoas, a gente de saúde está fazendo reunião no corredor, e outra sala é para fazer uma lavanderia e uma máquina de lavar, que a pessoa que lava as roupas, os lençóis do PSF, está levando para casa. Então, é preocupação da gente isso aí, a gente não vai levar nada na vigilância, a gente está fazendo só uma indicação, e a gente tem a certeza que a secretária vai atender essa demanda, porque se levar as coisas para casa, pode haver uma contaminação na própria família. Então, a gente espera que realmente compre uma máquina de lavar, se for possível, mais para frente, até o final do ano, a gente construir lá uma sala de reunião e também a lavanderia e também uma porta de emergência. É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Valdemar.
Quer dizer, irmão Geraldo, a gente esteve conversando com a secretária de saúde, mas ali é só para reforçar, está muito fácil da encanação de água ali, porque em 2010 foi uma conquista, eu não era, né, vereador, e uma conquista, 3 poços semi-estasianos, um para Filadélfia, um na comunidade nacional da Guia e um ali na Astrage, que é ao lado do posto. Então, ali a necessidade é só das mangueiras mesmo para fazer na instalação, porque tem o poço semi-estesiano ali, que foi uma conquista de 2010, que eu estava fora do legislativo, mas a gente conseguiu essa conquista aí desses 3 poços. Tá? Mas parabéns pela indicação, muito obrigado.
Eu coloco a indicação número 161/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 161/2017.
Indicação número 162/2017, autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicam ao excelentíssimo prefeito senhor Altir Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz, o diretor de trânsito, Coronel Monteiro, a necessidade e a oportunidade de construir quebra-molas e faixa de pedestre em frente ao Colégio Padre Ezequiel Ramin, módulo 5.
A indicação número 162/2017, vereadora Elcio Moreira, está em discussão. Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoria jurídica. Nobres colegas vereador, em nome do meu amigo J. Marcos, quero cumprimentar a todos nessa noite. Senhor presidente, tive uma conversa com a professora Idercy ali. E o Zequiel Raminho é um colégio hoje no bairro Módulo 5, é o colégio que mais atende aluno. Hoje estuda em torno de 1.200 a 1.300 diariamente no colégio Zequiel Raminho. E nós vimos ali que aquela rua do Zequiel Raminho é uma rua bem movimentada, uma travessia. E ali tem criança de várias idades. Os pais me procuraram ali já, a professora procuraram eu também. Falei, eu vou fazer essa indicação e deixar registrada na Câmara, porque o dia amanhã ou depois aconteceu um acidente, a minha parte eu fiz, que tem vários amigos, colega vereador, que quando eu faço, eu não faço uma indicação aqui, e a vez fica cobrando. Por que você não fez indicação antes de cobrar? Meu papel é cobrar e levar até o Coronel Monteiro essa indicação, eu vou estar cobrando ele diariamente, para atender aquela demanda ali, porque quando fala, trata de vida, nós temos de olhar com um olhar diferenciado, e nós nessa casa de lei aqui, como os novos vereadores, nós temos de cobrar, o nosso papel é cobrar. Eu tenho certeza que o Coronel Monteiro ali, junto com o secretário de planejamento do SBRAE, vai atender essa indicação, essa petição minha aqui, nessa Câmara de Lei. E eu desde já agradeço aos amigos da vereadora aqui para nós aprovar essa indicação, para mim estar cobrando ali, junto à professora Idercy do Zequiel Ramin.
Mais algum vereador? Coloco a indicação número 162/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 162.
Indicação número 163/2017. Autor vereador Ivo Pedro, Wilson Locatelli e Ailton Barbosa. Indica para o deputado estadual Gilmar Dal Bosco, líder do governo na Assembleia Legislativa, disponibilizar recursos de emenda parlamentar para aquisição de um caminhão equipado com comboio completo, tipo Melosa, unidade de abastecimento e lubrificação.
Coloca a indicação número 163 dos vereadores Ivo Pedro, Wilson Locatelli e Ailton Barbosa em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Quero ser breve, senhor presidente, mas assim, nós tivemos uma expectativa muito grande, dia 26/5, que foi sexta passada, que estava previsto a vinda do senhor Gilmar Dal Bosco, né? Ele é líder do governo, eu tenho dito, quando nós assumimos aqui em janeiro, que todo parlamentar que pisar nesta terra, ou por via aérea ou terrestre, ele não pode ser colocado debaixo do subaco. Mas eu quero falar cientificamente melhor das axilas. Porque é ruim para a nossa sociedade. E Dal Bosco, eu nem sei qual sigla partidária, até porque nós estamos trabalhando para diminuir este vício, essa paixão, este namoro por sigla. Então, Dal Bosco, aqui quem tem um parlamentar que represente, pode falar, mas me perdoe, mas eu não sei quem ele representa. Mas ele é do estado de Mato Grosso. E quando ele disse que viria fazer uma palestra na AGE para os acadêmicos de advocacia, falamos é agora, é de Juína e quase não aparece, mas é o líder do governo na casa, na Assembleia do Estado. Então nós corremos, feito formiga, atrás do doce. Mas, infelizmente, na tarde foi anunciado a não presença dele no município de Juína, alegando problema de saúde. Mas nós tínhamos uma pauta muito grande, uma pauta para dizer, dentro desse linguajar, senhor Paulo, meus amigos parlamentares do Estado, cuide de nós. Nós precisamos que o senhor olhe rapidamente com o olhar no Pedro Taques para retomar a patrulha da 183. Que a prefeitura hoje, também estive lá, está próximo do Rio Areia, né, Valdemar? Um patrulhamento importante. Terra úmida, mas nós não vamos dar conta, é o Estado que tem que assumir. Mas houve reunião importante quando nós tivemos em Vilhena e os senhores vereadores já estavam discutindo aqui a retomada. Por isso que é uma casa que eu acho importante. Enquanto nós estávamos em Vilhena, para dar suporte ao prefeito municipal, o senhor já estava discutindo. Isso é muito importante, isso é crescimento. Mas a vinda dele, nós teríamos uma pauta muito grande. Uma seria esta, a instalação do análise, do laboratório de análise de solo, que já estamos bem encaminhados, inclusive o Locatelli hoje trouxe uma informação importante falando da parceria que nós vamos ter com o Instituto Federal de Mato Grosso, para nós fazermos aqui com os químicos profissionais da área de química, para nós termos aqui uma parceria e nós termos um laboratório de análise de solo dentro de Juína. E nós íamos cobrar isso dele porque já tramitou por esta casa. Mas ele esteve ausente, aí também nós estaríamos com a demanda das escolas do Estado. Porque nós estivemos lá em março, com o
vereador Marco Marrafon. É importante sua explanação, mas atenta a
tá, já vou estar voltando. Vou estar
para
voltando.
Nós
sim, andar. Encerrar, né? Obrigado. Quer dizer que nós tivemos uma pauta muito grande, que era a pintura das escolas, os computadores estão defasados, nós temos trabalhadores que precisam ser contratados, mas era uma pauta muito grande, mas entre todas as pautas, senhor presidente, nós estamos reivindicando, aí sim foi a indicação do senhor João, secretário de infraestrutura, disse assim, já que o líder do governo está chegando, vamos solicitar um caminhão meloso, porque nós temos o Neguinho, que é muito ligado a este campo, Valdemar, que o Neguinho me passou agora a informação, há um tanque, né, em cima de um caminhão para dar assistência às máquinas da área rural, onde elas se encontram. Então, nós estaremos pedindo este caminhão para que o governo, para que ele intervisse junto ao governo, para encaminhar, é uma emenda, né, seria uma emenda parlamentar. Você também, senhor Eduardo, desculpa chamar o senhor, Vossa Excelência também conhece demais e o senhor sabe que nós não temos uma melosa para dar suporte às viaturas do campo, não é? Então, nós estamos solicitando para que o Dilmar Dal Bosco interceda, né, junto ao governo do Estado e, quem sabe, nos encaminhe este caminhão que virá e, com certeza, será bem utilizado em Juína. Muito obrigado e desculpa da demora.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, povo presente. Realmente também, Ivo, eu estava com um documento para cobrar de Dilmar Dal Bosco o caso da saúde, porque a gente está passando por um momento difícil, uma situação lamentável. A gente não podemos, porque o Dilmar do meu partido, DEM, mas eu não estou aqui para defender partido nem nada, estamos para defender o povo de Juína, que precisa disso. Mas eu cobrei muito duro esses dias, pessoalmente, de frente, e o que a gente escuta falar é que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para nada. Nós temos que fazer uma caravana mesmo, ir lá cobrar do governo pesado, não dar moleza, porque o povo não tem culpa que não tem dinheiro. O povo está morrendo. A gente, eu já falei ontem aqui, que você quer saber como está a saúde de Juína, vem para cá, para a Câmara Municipal, ou seja, prefeito, 30 dias. Aí você sabe como que está o caos da saúde. Então, não estamos aqui para defender ninguém, estamos aqui para defender o povo, vamos cobrar. Quando eu estava com os documentos no jeito, a menina assessora ligou que tinha deu um caos de saúde, que não pôde embarcar, mas amanhã a Paola ligou hoje para mim, disse que é para me ligar amanhã para falar com ela de causa de saúde. Então, vamos ligar para ela, representante da Casa Civil e tudo. Vamos tentar cobrar o máximo possível para que se regularize isso. Juína não pode, não merece isso, e diz que não é só Juína, é o Estado de Mato Grosso. O déficit da saúde do Estado é 200 milhões, é muito dinheiro, e a saúde está muito precária, e nós, como vereador, não temos condições de aceitar, e o governo vai ter que arrumar um jeito de pagar. As outras coisas, até a estrada, você passa desatolando, pega num trator para puxar, agora a saúde é complicado. Boa noite.
Coloco a indicação número 163/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 163.
Indicação número 164/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues da Silva, Ivo Pedro Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado serviços de manutenção da infraestrutura do aeroporto municipal de Juína, iluminação da área de taxiamento das aeronaves e instalação de ar-condicionado na recepção.
A indicação 164 do vereador Wilson Locatelli, Eduardo, Ivo Pedro e Sandro Cândido está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do colega Ivan Pereira, cumprimento a todos. Senhor presidente, nós estamos parados no tempo em matéria de setor de aeroporto. Hoje nós temos várias aeronaves chegando e saindo, muitos empresários vindo a Juína conhecer, outros investindo. E quando chega no aeroporto, que desce das aeronaves, dá vontade de voltar para casa. Porque não tem uma recepção, não tem um lugar para ficar. Tem sim uma casinha pequena, que não tem um ar-condicionado dentro. Totalmente sem banco para poder sentar, aliás, tem um banco lá. Não tem uma área que se fique para o lado de fora para esperar essas aeronaves. Quando chove, é um descaso danado. Quem tem carro fica dentro, quem não tem sai correndo dentro dos barracão. Hoje, no setor aeroporto, os hangares estão aumentando. Nós estamos hoje praticamente já com quase 5, 6 hangares novos que saiu lá, né? O nosso aeroporto não é um aeroporto ruim, é um aeroporto ótimo. Mas precisamos realmente trabalhar ali naquela infraestrutura, dar um melhoramento, dar uma vista mais bonita, mais moderna naquela localidade, né? Eu não sei, de repente, se o poder também executivo não tem como cobrar, né, de quem toca ali a parte da recepção, né? Porque eu acho, não sei se é alugado ou não, mas a responsabilidade é do executivo municipal. Então, eu peço aí a todos, né, além de votar, que vamos estar cobrando para que o nosso aeroporto ali seja visto ali e realmente adequado. Obrigado.
Mais algum vereador? Só para comentar que desde a Copa, havia já aquela anterior à Copa, né, aquele recurso que era para destinar, fazer a melhoria dos aeroportos, inclusive Juína estava incluído. Então, esse dinheiro não chegou até hoje, né? Apenas só promessa. A gente vai estar fazer essa cobrança, vereador Locatelli, para a gente buscar informações em que pé que anda, né, aquele recurso que a própria ANAC havia disponibilizado, que era para gerenciar todos esses investimentos nos aeroportos. E, sem dúvida, como o senhor disse, nós precisamos qualificar o nosso aeroporto para que aqui possa receber aeronaves de médio porte para tentar baratear as passagens, né? Então, isso a gente espera que seja levado isso em consideração, porque hoje, né, a passagem aérea até Cuiabá é um absurdo. Então, nós precisamos também trabalhar nesse sentido para que, de fato, aeronaves com maior porte possa atender a nossa população aqui, que, sem dúvida, há uma demanda importante, considerável em relação a isso. Só não há mais devido o valor alto das passagens. Então, nós vamos estar fazendo essa cobrança e vamos nos inteirar mais sobre aquilo que o governo pretende com o aeroporto aqui da nossa cidade, que, como sabemos, é um polo regional. Coloco a indicação 164 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 164.
Indicação número 165/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Eduardo Rodrigues da Silva e Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência, senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário do Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, senhor Marcelo Duarte Monteiro, a necessidade da adesão da ata de registro de preços número 51/2017, com a contratação de horas de máquinas e caminhões necessário para efetuar os serviços de reparos e manutenção na rodovia MT-183. Processo licitatório, pregão presencial número 16/2017.
Coloco a indicação 165/2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Eduardo Rodrigues e Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempo, cumprimento o nobre colega Jurandir, presente. A gente falar da 183 é relembrar quantas vezes fiquei nessa tribuna sentado vendo os nobres vereadores aqui batendo e cobrando do estado de Mato Grosso. Mas mais uma vez nós estamos aqui e quero parabenizar o executivo que disponibilizou o maquinário que vai até o Rio Vermelho dando um tapa-buraco aí para que o nosso povo possa estar trafegando na 183. Mas nós estamos indicando que o secretário Marcelo faça adesão da ata de número, ata de registro de preço do número 051-2017, do pregão número 016-2017, no qual foi feito já e assinado pelo prefeito Altir Peruso, pela ARC Comercial Limitada, pela testemunha senhora Leda e pelo senhor Marcelo Antônio Garcia, que seja feita essa adesão pelo o secretário da infraestrutura, senhor Marcelo, do estado de Mato Grosso, para que nós podemos assim dar uma rapidez, uma agilidade nessa 183, para que nesses 30, 40 dias nós possamos iniciar um trabalho definitivo aí na seca, nessa 183. Parabenizar, vereador Eduardo, o seu deputado Pedro Satélite, que se colocou à disposição e está à frente disso aí, o senhor que correu atrás e batalhou muito para que isso estivesse acontecendo, e com certeza, vereador Eduardo, Ivo Pedro e vereador Sandro, nós não podemos desanimar, não podemos desacreditar, e temos que ter um fio de esperança que ainda nós temos a consciência de que vão estar olhando para o nosso estado de Mato Grosso, vão estar olhando pelo nosso povo sofrido aqui no Nortão. E que realmente a Sinfra possa aí vir somar com a 183. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso assessor jurídico, nossa diretora. Em nome do Corpo Bombeiro, eu dou uma boa noite a todo o pessoal que está aqui presente. E foi bem pontuado, vereador Locatelli, mas nós não podemos desistir de cobrar o governo. O vereador Paulão vem falando que o nosso governo ele está deixando nós ociosos, mas nós, como legislador dessa casa e também membro dos vereadores do Noroeste Mato-Grossense aqui de Colniz, Aripuanã, fazemos parte da comissão que cobra ele, nós não podemos desesperar e deixar ocioso esses municípios circunvizinhos da nossa região. E também eu tenho diretamente acesso ao secretário de Estado da Sinfra Estadual, que no qual foi pontuado no dia da nossa reunião, junto com o Pedro Satélite, aqui nessa casa, dia da audiência pública, que ele nos daria todo o amparo em questão dos maquinários para fortalecer a Prefeitura Municipal de Juína para recuperar trecho da BR-183, no qual nós não podemos sentar em cima desse projeto e deixar vazar pelos vãos do dedo. Não são só nós quatro vereadores que estamos indicando isso aqui, é toda essa casa de leis. Todos nós precisamos desses distritos, circunvizinho e também desse município que passa por essa estrada. Sabemos que ali existem pontes perigosas, sabemos que existem morros muito altos que têm que ser rebaixados, e ele pontuou para nós que vai fazer uma recuperação. Estaremos de frente, conferindo o serviço que essa empresa vai prestar para essa BR-183, se assim for pautada pelo município e a adesão da ata for feita dentro do período mais próximo possível, porque sabemos que esse período do tempo de verão é muito curto e nós temos que colocar máquina para que dá acesso até o distrito de Filadélfia o mais rápido possível, dando conforto para aquela sociedade ali. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo, só um momentinho, Valdemar.
Senhor presidente, essa é uma luta de toda a casa. Acho que todos os vereadores fez o seu papel de cobrar o governo de Estado. A última ida que nós tivemos em Cuiabá, eu, o vereador Aelson, nós procuramos o Antônio, adjunto da articulação política do governo de Estado, e a adjunta Juliana, aonde nós esteve na Sinfra também cobrando. E o Antônio deixou bem claro, falou assim, pode deixar comigo que eu vou fazer parte dessa briga, eu vou estar cobrando o governo, vai ter a reunião com outro secretário que ia entrar após o Paulo Táxi, para que realmente isso tende a acontecer dentro do município de Juína. Eu não vejo esse só de hora a máquina vai resolver o problema da 183, isso não vai resolver, né? Eu tenho a certeza disso. A gente sabe que nós cobremos lá e falemos que o governo do estado tem de investir na 183, com levantamento da 183, entendeu? Então, fazer umas pontes, bueiro, fazer um trabalho de qualidade para que realmente nós tenha estrada no período da chuva. Só a hora a máquina põe aí, vai ajudar? Vai ajudar. No período da seca agora, todo mundo vai andar 80, 100 por hora aí. Mas chegou o período da chuva, nós não tem estrada mais. Preciso reabrir a linha 183, preciso fazer um levantamento na estrada. Eu acredito que nós precisamos aproximadamente do investimento, pelo menos de 5 milhões de reais aí, para que realmente nós consiga fazer uma BR de qualidade. Mas mesmo assim, essa hora a máquina vai ajudar. Primeiro, no período da seca, as pessoas vão trafegar com qualidade. E no trevo da chuva novo, nós vamos estar brigando de novo com o governo do estado para que possa estar resolvendo essa questão ou, principalmente, fazendo o tampa-buraco. Mas juntos, nós estamos para somar e cobrar os nossos parlamentares. Nós cobremos o Wagner Ramos, que eu conheço, o Aelcio cobrou também o Sebastião Rezende, aonde que está somando junto com toda essa casa, junto com o prefeito Altir, para que realmente ajuda a minimizar o sofrimento do povo que mora, que depende dessa rodovia 183.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento os demais companheiros, a pessoa da nossa assessora jurídica e da Cida, quero cumprimentar todo o povo presente. Senhor Logatello, quando eu fiquei sabendo da audiência pública aqui, eu estava em Cuiabá e eu estava em tratamento. Mas quando eu tive o vídeo, eu fui na Assembleia Legislativa, no gabinete do Pedro Satélite, e provoquei esta reunião aqui e liguei para o vereador Eduardo que ele articulasse e convidasse algumas pessoas proprietárias daquela linha para que nós tivéssemos a reunião aqui, porque eu já estava sabendo que você estava para Vilena. E falei com o Eduardo e ele se organizou aqui, porque eu saí na quinta-feira à noite de Cuiabá para chegar aqui na audiência ainda. Deus me abençoe que deu certo no resultado dos meus exames e eu ainda vim. Até o deputado tinha uma vaga para vir junto com eles, eu não quis porque a minha esposa estava mais eu, né, nós viemos de ônibus. Então, quando eu fiquei sabendo, eu estive lá no gabinete e provoquei esta reunião. Inclusive, o secretário não gostou. Quando pedimos para ele fazer alguma coisa, que eu disse para ele, vocês têm que fazer alguma coisa. Nem o transporte escolar já não faz linha mais de Aripuanã, Conisa, a Juína mais. O transporte, a empresa que faz a linha aí. O pessoal não tem mais acesso pelos ônibus aqui. E ele quis questionar que repassa 300 mil reais para Juína e Aripuanã todo mês. A mentira está aqui, ó. A mentira dele está aqui, que se fosse assim, tinha até repassado de FETAB 1,5 milhão. Nos 5 meses, repassou 800 e poucos reais. Então, eu acho que nós temos parabéns pela indicação e nós temos que lutar para ele aderir à adesão dessa ata, mas eu não me acredito. Porque eles são incompetentes. Eu não me acredito que eles vão aderir, porque eles não querem atender o povo aqui desta região, aqui da 183. Eu não acredito isso. Se acontecer, eu quero que eu me passe pelo mentiroso de eu estar dizendo isso aqui. Porque se acontecer isso, é porque eles fez. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador. Só para dizer também que no momento da audiência, dia da audiência pública, estava presente também o prefeito de Aripuanã, que também esteve junto conversando, né, vereador Locatelli, e foi colocado justamente esse assunto aqui para que, de fato, houvesse um aceleramento na questão do envio de máquinas e é uma parceria maior, porque da forma que está, só da contrapartida do Estado para auxiliar em combustível, os municípios não suportam essa carga transferida para os municípios. Então, é preciso cobrar isso com muito afinco, com muita insistência, para que, de fato, saia do papel e os municípios sejam beneficiados com esses recursos. Eu coloco a indicação 165/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 165/2017.
Indicação número 166/2017. Autor vereador Geraldo Antônio Ferreira e Aelso Moreira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de patrulhar em Cascalhar a estrada do Rio Preto, próxima à Fazenda Queiroz.
Coloca a indicação 166 do vereador Geraldo Antônio Ferreira e Aelso Moreira em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 166/2017.
Indicação número 167/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz e à secretária de Educação Vera Lúcia, a necessidade e a oportunidade de anexar o projeto original à construção de um muro na escola municipal que está em fase de construção no módulo 6.
Coloca a indicação 167 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, o público nos honra com a presença. Eu coloquei essa indicação aqui, senhor presidente, para a gente levar em discussão, porque a população ali do bairro Módulo 6 está muito feliz com a retomada da obra daquela escola ali, onde vai beneficiar em torno de 300 alunos. E eu estive visitando a obra, conversando com o engenheiro sobre o projeto, e no projeto não prevê a construção de um muro. Então, eu coloquei essa indicação aqui, vou cobrar do prefeito, vou cobrar da Secretaria de Educação, para se colocar um aditivo ali, porque já, o projeto ali é de 400 e poucos mil reais, eu acredito que se acrescentar mais uns 20, 30 mil e construir o muro para entregar a final do ano a escola bonita, toda murada. Porque depois que entregar a escola sem o muro, fica difícil. Eu construí minha casa ali no módulo 6, tem quase 10 anos, não fiz o muro, mudei para dentro, para depois fazer o muro, e até hoje não consegui fazer o muro. Então era interessante a gente já cobrar do prefeito, cobrar da Secretaria de Educação, que já entregue já a obra completa, já com o muro, no final de ano, para poder as crianças estudar ali. Ali com certeza vai estudar crianças ali do ensino fundamental, crianças pequenas, de 6 a 8 anos, e colocando um muro ali, vai melhorar a questão da segurança das crianças e também dos profissionais da educação que vão trabalhar ali. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloca a indicação número 167 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 167. Inscrições pessoais. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Temos determinar um minuto para cada um fazer as suas considerações, tá? Dois minutos sem acréscimo, tá? Vamos ser pontual, fazer a sua conclusão das suas falas dentro de 2 minutos, por favor. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Presidente, queria parabenizar aqui o vereador Tonhão pelo evento que aconteceu aqui ontem e dizer para você, Tonhão, é um trabalho difícil que a gente faz de formiguinha, porque que eu lembro em 2011 a gente fez um simpósio aqui também e a gente fez pela região, trazendo um médico veterinário, é especialista em miopatia orgânica para tratar dos animais, tratar das plantas do nosso povo aqui da nossa região e tudo. E principalmente para melhorar a bacia leiteira também com tratamento com miopatia. A gente sabe que aqui na nossa região já tem vários fazendeiros trabalhando com a homeopatia do tratamento de gado também, principalmente ou as cabritinhas que eu também tenho lá, e eu trato também com homeopatia, alguns vizinhos também fazem tratamento com homeopatia, algumas lavouras também, principalmente tomate e os demais, quando a pessoa me procura, esses hortaliças, a gente está indicando também o tratamento com homeopatia de qualquer coisa que for preciso. Então, a gente vê assim, que a gente fez esse trabalho, hoje, nós devíamos ter nadado umas 300 pessoas que estavam presentes nesse dia, foi 2 dias de encontro, mas eu acho que a gente tem 2 pessoas, sem ser o pessoal da pastoral, que está fazendo isso aí fora da área da pastoral. Então, eu só queria dizer assim que esse trabalho seu foi maravilhoso, tenho certeza que nós ali da pastoral vamos encampar muitas coisas ali dentro para dar uma sustentabilidade junto com você ali também, porque a gente, algumas coisas a gente já vem fazendo também, usando óleo, melhoramento da água também, aumentando o pH da água, usando o bicarbonato e o...
Estava no limite, vereador Antônio. Quero aqui passar a palavra ao vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, senhor presidente. A palavra é rápida. Agradecer em nome dos alunos do Corpo de Bombeiro, o Ivan Pereira, o senhor Santinho, que está aqui presente. Boa noite, Jota Márcio. Muito obrigado. E agradecer a todos os vereadores que nos apoiou nessa audiência pública. Agradecer aqui, pedir oração pelo filho do deputado Oscar Bezerra, que está passando por um momento muito difícil, que a Maria José hoje ligou para mim e disse que ele ficou aflito lá, que queria estar aqui nessa audiência pública ontem, que é um grande amigo, um grande defendedor da ozonoterapia, onde fez tratamento com isso. E eu estou feliz, vereador Turno, porque é de formiguinha que começa. Mas se nós, como vereador, não começar a arrumar metodologia para ajudar a sociedade do nosso país, nem só de Juína, estamos indo para o buraco cada dia. Mas é que o doutor Marco Aurélio falou aqui ontem. Ele não falou só do ozônio, ele falou na base da vida. Que se nós não começar a cuidar da água do aquário, não adianta nós tratar do peixe. O que está acontecendo com o ser humano? Ele está se intoxicando de remédio e não está cuidando do seu próprio corpo, está morrendo pela própria boca. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer a vocês, estude um pouco sobre saúde, que vocês vão viver melhor, que eu estou vivendo melhor, um cara que não tem estudo nenhum quase no livro, mas aprendi a viver nesse pleno século XXI sem a palavra condor, que é quando passa dos 40 tem que ter. Boa noite.
Vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, toda a mesa, senhor jurídico, a Cida, em nome do J. Barço, Ivan Pereira, saudos presentes, o pessoal do Corpo Bombeiro, para parabenizar vocês que estão fazendo parte de todas as sessões. Eu queria falar a respeito da Secretaria de Saúde. É uma preocupação que a gente tem dessa casa, senhor presidente, porque nós não temos onde recorrer sem ser a Secretaria de Saúde, não tem, na parte de saúde. E eu fiquei triste, essa semana aconteceu um caso, nós já fazemos reunião, já discutiu o respeito da atopedia do município de Juína, nós sabemos que tem 2 doutor, né? Quando um está atendendo, o outro está fazendo curso de capacitação, quando chega um, o outro vai também fazer curso de capacitação, então nós não adianta questionar os médicos, eles estão trabalhando e fazendo curso para poder, para a sua vida pessoal. Mas a preocupação nossa é com a população do município de Juína, paciente da parte da atopedia. As pessoas estão com os exames na mão, não conseguem passar para o médico pedir. Eu tive um caso urgente, um paciente que está aproximadamente de 5 centímetros da sua perna, ele não está conseguindo dormir, ele está desempregado, entendeu? E eu fui na lei da secretária de saúde, pedi, pelo amor de Deus, para ele deixar pular uma vaga, eu não fui lá pular a fila de ninguém, para passar na frente de ninguém, fui contar um fato, uma situação que o PSF não conseguiu agendar, porque é pouca pessoa, não consegue mesmo atender, e eu fui pedir para ela, se ela conseguisse, ela disse que não tem como conseguir passar para a ortopedia, e eu falei, Leda, mostrei o laudo, tal laudo aqui, a cópia do laudo, mostrei para ela, pedi quase pelo amor de Deus para atender, realmente não atendeu esse pedido da gente, eu quero pedir com o maior carinho ali do prefeito, o pessoal do grupo, que atende nós com carinho.
que nós não queremos desandar aqui nessa casa, nós queremos que todo o secretário do prefeito atende nós com carinho e atende nossas demandas quando nós vamos lá pedir, para que realmente nós não levantemos aqui um abrigo, uma discussão, para desalinhar a gestão pública. Nós não estamos aqui para brigar, nós estamos para resolver o problema do município.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, eu dispenso o meu tempo de fala, senhor presidente.
Vereador Valdemar, o senhor tem 2 minutos para falar.
Senhor presidente, eu também dispenso a minha fala nesta noite.
Wilson Locatelli, a palavra é do senhor.
Senhor presidente, eu só quero mais uma vez registrar e deixar nossos sentimentos à família do nosso amigo Paulo Tiepo, pela perca do seu sogro, o senhor Lindolfo, né, que assim Deus o conforte a todos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma colocação referente, vereador Ivo, às emendas parlamentares. E eu quero aqui fazer uma defesa, poucos têm coragem de fazer, aos deputados. Porque nunca trabalhei na gestão do Hilton Campos e sempre acompanhei a questão política. Nunca se foi colocado tanta emenda parlamentar como foi nos últimos anos. Só que o que acontece é que o governo não paga. Não adianta, o deputado coloca, mas quem tem o poder da caneta para liberar o recurso é o governador. Então, temos aí emenda do deputado Silvano Amaral referente à feira de 2015, que eu nem era vereador ainda, cobrei dele. Ele colocou ali para fazer uma praça de alimentação. O projeto já foi aprovado na Secretaria de Estado de Agricultura e até agora não foi liberado o dinheiro. Tens ali também uma emenda de 2016 colocada ali para o bairro Módulo 6 para ajudar o prefeito a resolver o problema daquele asfalto ali da escola Antônia Moura Muniz e o posto de saúde ali que está um poeirão, mas até agora o governo não paga. Então, os deputados fazem a parte deles, eles colocam emenda, colocam para a festa também, entendeu? Mas quem paga é o governo. Então, ele tinha que priorizar as emendas que é para referente à pavimentação asfáltica, o que é referente à saúde, mas, infelizmente, o deputado propõe e ele resolve pagar o da festa, então a culpa não é do deputado, eles colocam para todos os setores, para a festa, para a estrada, para a saúde. Então, eu quero aqui defender não só o deputado do meu partido, Silvano Amaral, mas como todos os deputados. Todos eles estão fazendo empenho de colocar recursos aqui em Juína. Nós não podemos se queixar dos deputados, porque de primeiro nós tínhamos aqui, praticamente era um deputado que abraçava essa região aqui e colocava recursos. Hoje nós temos vários, todos colocando pouco, mas colocando. Mas infelizmente o governo não paga. Não paga o dinheiro referente à saúde, deve 160 milhões da saúde no estado inteiro, então ele não vai pagar emenda mesmo. Mais boa noite, obrigado, senhor presidente.
Cumpriu com o mandamento, vereador Saulo. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Eu quero aqui deixar registrado aqui a questão da emenda, porque, inclusive, o regimento não me deixou me defender. O regimento, o artigo 125 diz que tem que passar pelo plenário. Infelizmente, a Câmara não passou pelo plenário a emenda que foi proposital aqui. Está no regimento interno. Então, não sei como vai ser, e eu estou vendo a manobra, inclusive, desse projeto, de se votar esse projeto, ou seja, atender 2 pessoas do que deixar para atender 40 mil habitantes. Então, essa é a manobra que eu estou vendo aqui. E o regimento está claro aqui que teria que ser feito, passado pelo plenário, a proposição. Porém, já foi. Agora, eu quero dizer também que ontem nós estávamos passando por uma greve geral em que o governo, Paulão, do Estado, foi rejeitado ontem a proposta do RGA, 2.15 para janeiro de 2018, 2.15 para abril de 2018, 2.15 para setembro de 2018. Foi reprovado por unanimidade a proposta do governo. Só em Juína são 1.250 servidores que tudo indica que deve defragar greve a partir do mês que vem agora. Então, é a realidade do governo. Deixo registrado aqui a minha preocupação com o projeto e deixar aí um abraço a todos que aqui nos prestigia e a todos nós um bom final de semana.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu só quero aqui dar os parabéns a todos os pessoal da comunidade Nossa Senhora de Fátima pela grande festa que teve lá esse fim de semana. Estava aí o companheiro de lei lá animando a festa. E teve uns grandes leilão lá as pessoas remataram todos esses gados, esses bezerros que foi doado lá pela comunidade. E a gente quer também agradecer o prefeito, agradecer o senhor João Reis, que com todo o esforço ajudou muito sobre a estrada estar patrolada até aquela lá, até para frente, ali no seu Joaquim Padre. E também a equipe de ponte que estava lá, que fez todas as pontes, os reparos, que foi uma cobrança minha aqui, uma indicação esses tempos atrás, e eu fiquei esperando. E agora ela foi realizada. E também o patrulhamento, né, que já está ali na linha 4, que está indo direto a Iracema 1, que amanhã eu acho que já chega ali no Dr. Gilmar, na linha G. E a equipe de ponte também, tem mais umas duas pontes lá para fazer. E a gente tem certeza que logo nesses dias vai ser realizado esses trabalhos lá. Então, a gente quer agradecer todos os funcionários que estão ali empenhados, né? Hoje já estão posando lá na comunidade para o serviço render mais. E a gente fica feliz de a secretaria aí estar atendendo a comunidade. Presidente, eu também estou preocupado com esse dinheiro do FETAB que estão querendo repassar para...
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhor presidente, acabou no minuto aqui, meus irmãos. Mas eu quero me solidarizar com o senhor Paulo, tipo, pelo seu sogro, né? Senhor Dodô, nós conhecemos como senhor Dodô. Meus familiares pediram para ser solidário, porque nós fomos vizinhos aqui na comunidade São Felipe, né? Vizinho de chacras, companheiro do meu pai, amigos de carroças, né? Ficou muito registrado pelo passear, pelo trabalhar do seu Dodô com aquela sua carroça. O nosso ilustre constituto, história e memória, tem responsabilidade também de levantar essa história. Quero falar da crise do frigorífico de porco, senhores, que nós, olha, um frigorífico do senhor Adal teve que levar porco para Sinop. E eu sei que essa casa se empenhou, estivemos lá na comunidade de Jesus, estava o senhor Saulo, Carlito, Locatelli, Sandro, Tuna, fizemos uma reunião importante na comunidade de Jesus, e, enfim, já há discussões para que realmente as coisas sejam resolvidas, mas ainda nos encontramos com esse impasse, né? Os produtores precisando vender seus produtos, e aí nós nos encontramos diante da situação que os senhores todos já conhecem, que é a interdição do matadouro aqui nessa cidade. Mas era isso que eu queria dizer também, e dizer ao senhor Jurandir, que seja bem-vindo, à próxima sessão esteja conosco, que Deus ilumine os seus trabalhos por 30 dias. Muito obrigado.
A vereador Eduardo.
Paulão, meu sincero sentimento pelo seu sogro que foi perdido essa semana. Esse é o caminho nosso, mas nós temos que tocar o bagulho, a cabeça e tocar a vida pela frente. E também, senhor secretário, senhor presidente, desculpa, eu gostaria de despertar uma atenção em todos os nossos amigos vereadores aqui em questão do secretariado do nosso município, para que ele atenda todos os vereadores iguais, não tenha direcionamento para nenhum dos outros vereadores, porque já se passaram 4 meses, tem alguns vereadores que estão reclamando que não estão sendo atendidos e tem outros que estão sendo favorecidos. Então, minha preocupação é essa aí, porque a Lema era trabalhar na coletividade e nós não podemos despertar e deixar isso aflorar e sair pelo vão dos dedos e ser um ou outro beneficiado e outros massacrados. Então, senhor presidente, eu faço essa fala e falo com sabedoria e também desejar uma boa semana de trabalho a todos vocês e também falar em questão do professor Carlito, que vai ficar 4 sessões sem nós, é um grande conhecedor na área da educação e também falo com o senhor Jurandir que esteja aqui, que tem a mesma sabedoria que o Carlito teve, para tocar essas 4 sessões aqui, junto com os nobres vereadores que aqui se, nossos vereadores que aqui se encontram. Tenha uma boa noite, fica todo mundo com Deus.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, assessoria jurídica, bombeiro civil, nobres colegas, vereador. Senhor presidente, eu sou muito preocupado aqui nessa casa de lei sobre a saúde na nossa cidade. Eu não posso deixar sem falar sobre saúde, porque eu tive problema na minha família e eu sei que não é fácil. Eu, no começo, uma das primeiras indicações, eu fiz uma indicação para a UPA ali. Eu sei que a UPA hoje é um gargalo grande, tem muitas pessoas que deixam no posto ali os bairros para ir na UPA. Mas a população tem cobrado a gente, porque a gente já mexe aí com problemas de saúde, já tem trabalho com o doutor Emílio uns meses, e a gente depara muita situação sobre a saúde, e é coisa mínima. Eu coloquei uma indicação ali, senhor presidente, sobre colocar mais um médico na UPA, principalmente final de semana. O novo vereador Paulão falou na outra sessão. E nós temos visto a UPA no último dia muito tumultuada de gente, precisando de uma consulta mais digna, né, mais rápida, junto com as enfermeiras ali, colocar mais enfermeira também. E eu não tive êxito na minha indicação que eu fiz nessa casa de lei, mas vou continuar cobrando. Quem sofre é a população, eu sei que não é fácil, você entendeu? Mas nós temos que cobrar, você entendeu? É o papel do vereador, você entendeu? E outra coisa, presidente, quero falar aqui também, que eu, no andar da carruagem aqui, eu estou vendo vereador indo na frente, você entendeu? Fazendo uma reunião meio particular e fazendo a indicação em cima das reuniões que está fazendo. Eu acho isso aí que é muito triste, lamentável isso aí. Nós aqui foi falado, nós trabalhamos em união. Nós temos que ficar meio esperto com as atitudes de alguns nobres vereadores que estão fazendo esse problema aí. E nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, você entendeu? Eu não tenho muito entendimento das coisas, mas de gavazinho eu estou aprendendo, na verdade. E nós estamos aqui para cobrar, você entendeu? E estamos aqui para somar, para fazer uma gestão diferenciada aqui no nosso município de Joaíno, junto com a população.
Para começar, mas todos já falaram, recusa, dispensa do Paulão, do Valdemar, todos, né? Sim, só para complementar aqui, dizer que hoje nós tivemos audiência pública, na qual houve a prestação do primeiro quadrimestre 2017 do DAIS e também da Prefeitura Municipal, repassando para nós alguns informes em relação aos dados de receitas e despesas. E nós podemos, então, assim, apreciar um momento um pouco dessa realidade nossa, e aqui juntando as peças em relação à saúde, que foi um tema bem debatido. Direcionar, vereador Elcio, que a questão da UPA, nós já temos isso há longos dias debatido sobre o assunto, que se trata de atendimento de emergência, né? Então, são alguns, as duas demais situações são secundárias. Então, nós precisamos ter isso em vista. Não se trata que lá seja, muitas pessoas ali vão e esperam, mas existe um médico para atender toda a demanda de urgência lá e emergência. Então, a gente precisa ter isso em mente e saber de como que é o funcionamento da UPA para a gente poder também colaborar e saber ajudar no sentido de orientar a população nesse, para que encontre o caminho. E aí, uma outra situação, a demanda do hospital, Geraldo, a gente tem aqui também, se sente pressionado dia a dia em relação a tudo aquilo que se cobra, e não é diferente, não sou diferente nenhum dos senhores também, a gente recebe uma carga muito grande, mas, assim, aprofundando sobre aqui os dados, aqui o vereador Paulão falou sobre essa questão, quando você tem um governo que deve 5 milhões 136 mil aos cofres do município, aí você vai perceber que não tem como andar. E nos apontamentos feitos pela prefeitura, vocês puderam observar que já estamos chegando aos 30% do recurso municipal na saúde, né? Então, é quase que insuportável, né, a máquina pública atender com tanta demanda com poucos recursos. Então, está aqui o caminho nosso, que nós devemos pressionar mesmo o governo. Tinha aqui a possibilidade de falar com o Dilmar na sexta passada, mas ele não esteve presente, não compareceu. Ontem também era aqui na audiência pública, parabenizar o Tonhão pela audiência. Era para estar a presença também do deputado Oscar Bezerra, também não compareceu devido ao acidente lá com o filho dele. Mas, assim, a gente ter esses números em vista e saber de que esse recurso, né, ele faz parte do atendimento da farmácia básica, né, ao médio e alta complexidade e atenção básica, né, que são as unidades de saúde, enfim. A gente precisa somar toda essa atenção nossa em cima disso aqui, com aquilo que existe demanda e com aquilo que nós temos de recursos que é para administrar esse pesadelo que se chama saúde, que é necessário no nosso município. Então, portanto, é a gente poder somar esse esforço e está buscando, que é o caminho para a gente superar, embora seja um recurso pequeno, mesmo assim sabendo pequeno, mas faz uma grande diferença para a administração pública e, com certeza, na diferença do atendimento à população. A gente espera que isso seja melhor trabalhado e cobrado. Quero parabenizar a AGES, né, na pessoa do professor Natanael, pelo segundo seminário sobre o direito, a democracia e a ética na gestão pública, na gestão administrativa pública, realizada nos dias na quinta passada e sexta, me perdi na data. Porém, um trabalho muito bem executado e que vem a calhar com a nossa realidade hoje, os temas abordados, né, em que nós vivemos num clima muito tenso na nossa política nacional, que nós não sabemos, aqui, Pedro, em quem confiar, né? Então, a gente espera que seja uma nova construção a partir da juventude, a partir das mentalidades novas, para ajudar a construir um Brasil diferente, alicerçado, acima de tudo, nessa questão do direito, respeito à democracia e vivenciar, acima de tudo, em todos os segmentos, a ética. Então, a gente precisa valorizar esses eventos. Aqui estava a presença do vereador Locatelli no evento também. Agradecer a AGES por levar esse tema importante para os seus acadêmicos poderem debater e, assim, se fazer os seus questionamentos como cidadão dentro de uma realidade tão difícil que nós estamos vivendo, que a nossa democracia, o nosso país está em choque, né? Então, a gente precisa, de fato, resgatar todas essas situações. Então, aqui mais uma vez, parabenizar. E dizer, vereador Eduardo, que eu vou amanhã mesmo, pela manhã, encaminhar uma notificação à chefe de gabinete do prefeito, uma solicitação de uma reunião com todos os secretários aqui nessa casa, com todos os senhores vereadores, para a gente trabalhar, debater um pouco esse assunto aqui, já pedindo a interferência do líder do prefeito nesse contato, vereador Paulo, para a gente poder traçar alguns rumos, porque é necessário que as coisas caminhem desta natureza de informações, porque ninguém consegue caminhar sozinho. A sociedade precisa de todos nós, precisa da ação do vereador, da ação do secretário, da ação do prefeito, em sintonia uns com os outros, para as coisas poderem andar. Sem isso, não tiver essa engrenagem, não tiver funcionando, certamente nós teremos muitas dificuldades, principalmente de relacionamento, e, com certeza, a população não terá os seus serviços bem recebidos de como devem ser prestados aquilo que é de obrigação pública realizar em benefício da comunidade. Então, deixo aqui já esse convite e solicitar o mais breve possível essa reunião com todos os secretários aqui nesta casa. No mais, quero agradecer a presença de todos os senhores, a imprensa, Corpo de Bombeiro, né, agradecer ao seu Santinho lá representando o Modo 6, que sempre está aqui conosco, pessoal da UFMT, que também se faz presente, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo sua proteção, que todos tenham uma boa noite, e não tendo mais nenhum assunto para tratar, eu declaro encerrada esta sessão.